Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Foi dada a largada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Na próxima hora estaremos juntos, eu, Tayana de Oliveira, Maurício Bastos e você que nos ouve aqui, nos acompanhando nessa próxima hora, com dois convidados que vamos trazer aqui ao longo desse episódio. A pauta de hoje é o crescimento do trabalho análogo à escravidão.
Mais uma Jabuticaba.
É isso, Thay. Um levantamento do Ministério do Trabalho revela que 2.592 vítimas de trabalho análogo à escravidão, semelhante à escravidão, foram libertadas no Brasil até o dia 3 de outubro. De acordo com o órgão, é um recorde para o período nos últimos 10 anos. Além disso, no mês passado, a lista de empregadores envolvidos no crime teve a maior atualização na história, com 204 nomes adicionados, somando aí um total de 473 pessoas físicas e jurídicas. É uma lista gigante e um número de vítimas resgatadas também impressionante. A gente está no ano de 2023, né? A gente lembra quando a escravidão foi abolida? Pois é, tem muito tempo, 1888.
É, hoje muitos especialistas falam em escravidão contemporânea, né? Adequada aí aos tempos atuais, mas de fato ainda existe esse problema. Um dos principais instrumentos da política pública de combate a esse crime é o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, criado há cerca de 30 anos. E então, para entendermos como funciona esse trabalho de resgate dessas vítimas, vamos trazer aqui para esse bate-papo, para essa conversa, o nosso primeiro convidado de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Luciano Aragão Santos, procurador do trabalho e coordenador de combate ao trabalho escravo e ao enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho, MPT. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Procurador, tudo bem?
Tudo bem, obrigado. E é uma honra estar aqui conversando sobre esse tema nesse podcast.
Vou começar te pedindo para contar um pouco para a gente do teu trabalho, das parcerias aí que tem junto com o MPT nesse enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. Que dificuldades vocês enfrentam para poder fazer o resgate dessas vítimas? Se falta, por parte da sociedade, denúncias, mais denúncias? Se falta uma conscientização? Contar um pouco para a gente do teu trabalho no MPT.
Eu atuo há quase 10 anos no combate ao trabalho escravo, principalmente a maior parte desse tempo no estado do Maranhão, meu estado de origem, e atualmente atuo na Coordenação Nacional do Ministério Público do Trabalho em um nível estratégico do combate ao trabalho escravo. E ao longo desses anos, eu percebi que o importante para o trabalho ser efetivo é reconhecer a necessidade da atuação interinstitucional. Participam dessa atuação, desse combate, além do Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Fiscalização do Trabalho, da Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, prestando o apoio policial nas operações. E nessas forças-tarefas, essas operações conjuntas, cada órgão desempenha um papel relevante, desempenha o papel para que foi criado, complementando a atuação do outro e permitindo uma abordagem ampla desse problema social, uma abordagem ampla no combate a esse ilícito. Então, os auditores, a Fiscalização do Trabalho, inspeciona, audita aquele local, lavra autos de infração e resgata aquele trabalhador, aquela trabalhadora da condição análoga à escravidão, gerando, por esse ato, direito ao seguro-desemprego especial assegurado pelo governo federal. A partir disso, desse ato, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União e o Ministério Federal atuam garantindo a amplitude da tutela jurídica da concretização de direitos que aquelas vítimas têm assegurado por nosso ordenamento jurídico. O MPT, ele demanda repressivamente que aquele empregador flagrado submetendo trabalhadores a essas condições, que ele seja responsabilizado, que ele seja obrigado a regularizar toda aquela situação que gerou a condição análoga à escravidão, para que nenhum trabalhador, não apenas os que foram resgatados, mas qualquer outro trabalhador que venha prestar serviço naquele local, não seja vítima desse ilícito. Também atuamos repressivamente pedindo a indenização por dano moral coletivo, que é uma indenização que vai a um fundo buscar a reparação desse dano, buscar incentivar projetos e medidas de poder público ou até da sociedade civil no combate ao trabalho escravo. Além disso, aí a ADPU exerce seu papel de tutela dos direitos individuais daquela vítima e o Ministério Público Federal a tutela penal. E essa atuação interinstitucional, essa atuação em parceria, tem possibilitado, tem garantido a eficácia das operações e a realização desses resgates que têm sido expressivos. Em 2022, por exemplo, tivemos o maior número de resgates desde 2013.
Procurador Luciano Aragão Santos, a que o senhor atribui esse crescimento tão expressivo, né? A gente tem esses dados do Ministério do Trabalho, sei que existe uma força-tarefa entre as instituições em nível nacional, o MPT, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, o senhor mencionou Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas o dado que a gente tem aqui são 2.592 vítimas de trabalho análogo à escravidão libertadas em todo o Brasil até o último dia 3 de outubro, um recorde para o período nos últimos 10 anos, aí, de acordo com o Ministério do Trabalho, e tendo aí o envolvimento de 204 nomes nessa lista suja de empregadores, somando um total de 473 pessoas físicas e jurídicas. Pergunto ao senhor, a que o senhor atribui esse aumento tão expressivo? A fatores sociais, econômicos que facilitam essa utilização, essa adoção criminosa de mão de obra escrava, a sensação talvez de impunidade para a prática desse crime talvez seja um fator estimulador a que esses empregadores continuem tratando trabalhadores dessa forma?
Sobre o aumento de resgates, eu acredito que três fatores são relevantes para esse aumento, para a elevação dos números. O primeiro deles é o aumento da quantidade de forças-tarefas realizadas. As equipes, as instituições, nos últimos 3 anos, começaram a se articular mais, a planejar mais e a realizar uma quantidade muito maior de forças-tarefas do que existiam nessa última década. Há uma operação simbólica que congrega os esforços dessas instituições. Em 2021 ocorreu a primeira delas, que foi a Operação Resgate 1, em 2022 a Operação Resgate 2, e agora em 2023, em agosto de 2023, a Operação Resgate 3. E essa operação, desde sua criação em 2021, ela teve um grande mérito de congregar esforços nacionalmente, de equipes nacionais e equipes estaduais no combate ao trabalho escravo, o que elevou muito, não só durante o período dessa operação resgate, mas durante todo o ano, a quantidade de fiscalizações, de operações de combate ao trabalho escravo que vem sendo realizadas. E isso, naturalmente, se você fiscaliza mais, se você dá uma amplitude ao seu trabalho, naturalmente o número de trabalhadores e trabalhadoras resgatados aumenta. Um dos fatores foi esse. Um segundo fator foi que, após a pandemia, e você vê um aumento expressivo do número de resgates em 2022, em 2023 um número maior, e que talvez até o final do ano supere a marca de 2013, que foi de mais de 2.800 trabalhadores. E isso nós percebemos que ocorreu no período após a pandemia, no período de retomada da atividade econômica. Só que esse período de retomada da atividade econômica, a população brasileira, o povo brasileiro, o trabalhador, estava numa situação de maior vulnerabilidade. Dependendo de auxílio emergencial, uma grande parcela da população sem emprego, sem renda, e o aumento justamente dessa vulnerabilidade social torna a cidadã brasileira alvos, vítimas do trabalho escravo, potenciais vítimas do trabalho escravo. Porque a pessoa, precisando de trabalho, tendo como única porta aberta, como única oportunidade disponível, um trabalho em condições análogas à escravidão, ela acaba sendo vítima. Ela acaba sendo vítima de uma proposta enganosa, de uma proposta de trabalho que naquele momento parece ser vantajosa, mas quando chega ao local de trabalho, na verdade a pessoa se torna vítima do trabalho em condições análogas à escravidão. E um terceiro fator foi também o aumento da disseminação de conhecimento acerca do combate ao trabalho escravo. A mídia, os meios de comunicação, as redes sociais e até produções cinematográficas têm dado ênfase a esse problema social, levando a população, ao povo, o conhecimento acerca desse problema, acerca desse lixo. E a população, tendo conhecimento do trabalho escravo, das condições análogas à escravidão, de como ocorre, tem denunciado mais, tem levado ao conhecimento dos órgãos públicos que integram o Fluxo Nacional de Combate ao Trabalho Escravo mais situações que podem configurar essa violação a direitos.
E tem alguma história, Luciano, que tenha te impactado de uma forma diferente no momento desse trabalho de resgate?
Eu posso citar dois casos que marcaram bastante a minha carreira. Um trabalhador, isso em dezembro de 2021, ele foi cobrar o seu acerto com o empregador em uma propriedade rural. E eu chamo acerto porque esse valor sequer constituía um salário mínimo, era o acerto combinado pelo serviço que ele prestou. E o empregador, extremamente ofendido pela ousadia desse trabalhador de ir cobrar, de ir à Casa Grande, cobrar aquele acerto, preparou uma emboscada para esse trabalhador aguardando o pagamento, foi vítima de uma tentativa de homicídio, levou um tiro, um disparo, ferido, fingiu-se de morto e conseguiu escapar da fazenda. Procurou, claro, atendimento médico e foi encaminhado à Polícia Federal. E nós organizamos todas as instituições, uma força-tarefa, chegamos ao local, encontramos quatro trabalhadores, além desse que tinha escapado, né, em condição análoga à escravidão. Um desses quatro trabalhadores estava, à época, acometido de Covid, sem estar vacinado, sem acesso à medicação adequada, porque o empregador forneceu medicamentos vencidos e inadequados para a Covid, e que esse trabalhador, inclusive, teve que sair em uma ambulância, ficou 15 dias internado, e nós tomamos o depoimento dele no hospital. E essa situação, esse caso específico, marcou muito a minha experiência no combate ao trabalho escravo, porque nós pudemos perceber como que a vida humana, como que a dignidade de seres humanos é completamente desprezada em virtude do poder econômico, em virtude do poder social que alguns empregadores exercem sobre aquelas pessoas fragilizadas por seu próprio contexto social, por sua própria pobreza, né, e ausência de condições de ter uma vida digna por meio de um trabalho digno. Um outro caso foi de um resgate de uma cozinheira em uma carvoaria ocorrido no ano de 2023, que, indagada por que ela se sujeitou àquelas condições de trabalho, e ela informou que era a única opção que ela tinha, que ela tinha que escolher entre ser escravizada ou ganhar R$500, menos da metade do salário mínimo, como empregada doméstica na sua cidade de origem. Então, a situação dessa senhora era de uma escolha entre trabalhar como empregada doméstica no interior do estado do Maranhão, recebendo R$500, valor inferior à metade do salário mínimo, ou trabalhar como em condições análogas à escravidão para receber um salário mínimo. Esses dois casos me marcaram e, para mim, demonstraram que nós precisamos ampliar a atuação em face ao trabalho escravo, não apenas na repressão, mas também tratando as vulnerabilidades das trabalhadoras e dos trabalhadores para que eles tenham condições de não ser vítimas fáceis para o trabalho escravo.
Procurador, a gente observa que, como o senhor falou, né, são histórias que o senhor teve oportunidade de acompanhar de perto, né, por justamente conviver com essa atividade diretamente ligada à coordenação da operação de combate ao trabalho escravo, enfrentamento ao tráfico de pessoas aí do Ministério Público do Trabalho, e são cenas de... O senhor fala e a gente imagina a cena, né, como é o resgate, as condições em que essas pessoas são encontradas em troca de um mísero salário que mal dá para garantir o sustento de um mês, né? Desprezo à vida humana e à dignidade. Agora eu pergunto ao senhor a respeito de punição, né? A gente está falando bastante da operação de resgate, do trabalho de resgate, da importância de denunciar. Eu queria me transportar para outra ponta do processo. A punição a quem comete esse tipo de crime, né? Quem explora o trabalho escravo, utiliza mão de obra de trabalhadores sem a devida remuneração, sem proporcionar a mínima dignidade. O índice de punitividade nesses casos é alto, muitos empregadores, muitos exploradores conseguem na justiça talvez a conversão para penas mais brandas, pagamento de multa. Como é o índice de punição a quem faz esse tipo, quem comete esse tipo de crime?
Nós temos, após o resgate, né, a garantia dos direitos imediatos daqueles trabalhadores, nós atuamos em duas frentes de repressão, uma pelo Ministério Público do Trabalho e outra pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal vai cuidar da repressão civil, que é uma repressão que exige a reparação pecuniária. Nós pedimos uma condenação pecuniária com efeito repressivo pedagógico. Então pedimos uma indenização que vai para o Estado brasileiro em valores equivalentes à gravidade do dano como uma medida punitiva pedagógica, para que aquele empregador, e isso é importante se dizer, quando a pessoa explora o trabalho escravo, ele está explorando para aumentar o seu lucro, para ganhar dinheiro. Então a repressão cível que o Ministério Público do Trabalho faz, ele tira a lucratividade daquela atividade. Nós pedimos uma indenização correspondente à gravidade do dano, ao benefício ao ferido, para tirar a lucratividade, para que aquele empregador sofra efetivamente um prejuízo com efeito pedagógico, para que ele sinta e perceba que ele não vai lucrar com trabalho escravo. E esse efeito pedagógico, aliás, é a ideia que ele transcenda daquele empregador fiscalizado, mas que aqueles outros que percebem a gravidade dessa repressão e dessa punição também busquem se adequar. E essa repressão, ela tem se mostrado nos últimos anos muito eficaz. Muitos empregadores que foram fiscalizados e condenados acabam se regularizando, acabam adequando a sua forma de trabalhar justamente pelo receio de serem fiscalizados novamente, serem alvos de uma nova ação civil pública, de uma nova condenação pecuniária em valores normalmente elevados. Além dessa punição, que ela tem sido efetiva e posso dizer pela minha experiência, com uma acolhida e eficácia grande no Poder Judiciário brasileiro, há também a repressão penal. E a repressão penal, ela, a cargo do Ministério Público Federal, ela, por lidar com o bem não patrimonial, mas com o bem personalíssimo, que é a liberdade do infrator, o processo tende a ser mais demorado justamente para garantir uma defesa plena do acusado. E, em alguns casos, casos que eu acabei acompanhando aqui no Maranhão, as penas privativas de liberdade foram convertidas em penas restritivas de direito. De sorte que aquele infrator foi, na prática, condenado a prestar serviço à comunidade, a uma multa e a, por exemplo, o fornecimento de cestas básicas. Creio que nessa seara, na repressão criminal, nós podemos avançar para garantir que nos casos mais graves, para que realmente, quando constatado o trabalho escravo pelas autoridades, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, que aquele empregador sofra a repressão penal com, inclusive, as penas privativas de liberdade, também, além do efeito punitivo, o efeito pedagógico para a sociedade. Porque se o crime, o delito, a repressão criminal gerar essa eficácia, esse temor, de que os empregadores cumprirão penas privativas de liberdade, eu creio que seria um grande ganho inibitório. Os empregadores ficariam inibidos, ficariam com receio de explorar mão de obra em condições análogas à escravidão.
Procurador, a gente está conversando com o Procurador do Trabalho, Luciano Aragão Santos, que é coordenador de combate ao trabalho escravo e o enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho. Procurador, o senhor falou a respeito de penalidades, né, como o pagamento de multa pecuniária, isso na esfera civil, né, e na esfera, na parte que cabe ao Ministério Público Federal, o pagamento de cestas básicas, umas penas, se a gente for levar em conta a gravidade do assunto, até consideradas leves, né? A gente, o senhor falou da previsibilidade de prisão. Nesses casos, em determinados casos de exploração de mão de obra análoga à escravidão, há previsão de prisão, de privação de liberdade? Eu pergunto, o senhor observa, já observou, tem notícia de reincidência de casos como esse, de exploração da mão de obra escrava, diante até da, muitos podem imaginar que compensa pagar uma multa para continuar justamente lucrando em cima da exploração desse tipo de trabalho, né? Já que é uma vantagem comercial que o empregador obtém, né? Não pagando o que deve ser pago ao trabalhador, né?
Em um caso específico, primeiro, o artigo 149 do Código Penal, ele comina a pena, né? A pena em abstrato, privativa de liberdade. A pena em concreto, quando atinge o patamar de admissibilidade, de conversão, ela é convertida em uma pena restritiva de direitos. Mas a pena em abstrato, do tipo penal, ela é uma pena privativa de liberdade. E no caso concreto, na aplicação da pena pelo magistrado, ela pode ser convertida, dependendo da cominação concreta, em restritiva de direitos. Mas em um caso aqui no Maranhão interessante, nós atuamos na cadeia produtiva da Ferrogusa, especificamente na produção do carvão vegetal, que é utilizado nessa indústria. E um dos investigados foi pego reiteradamente em várias unidades de produção, explorando mão de obra em condições análogas à escravidão. E naquele caso, a Polícia Federal solicitou ao Ministério Público Federal o pedido de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça Federal. Esse empregador passou alguns meses em prisão preventiva, depois conseguiu prisão domiciliar e, após firmar termo de ajuste de conduta, regularizar uma série de unidade de produção, ser fiscalizado novamente e não, nesse caso, não terem sido encontrados trabalhadores em condições análogas de escravidão, permitiu, né, que ele conseguisse recuperar a liberdade provisória e nesse caso específico, eu creio que a repressão penal, ainda que em sede cautelar, numa prisão preventiva, foi fundamental para que o empregador regularizasse a sua forma de trabalhar, parasse de explorar trabalhadores em condições análogas de escravidão.
Luciano, você falou sobre a proteção, né, da vítima após esse resgate. Que tipo de acompanhamento essa pessoa recebe por parte de políticas públicas? As autoridades públicas oferecem algum tipo de proteção a essa pessoa?
O trabalhador resgatado, ele tem direito a 3 parcelas do seguro-desemprego. Ele é resgatado lá, a equipe toda trabalha para que as verbas rescisórias dele sejam pagas, para que tudo aquilo que foi sonegado durante a relação seja paga. Também exigimos, o Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União, que esses trabalhadores recebam indenização por dano moral, porque entendemos que aquele que foi submetido a trabalho escravo tem direito a uma indenização por dano moral, e, em suma, são esses direitos que eles recebem, suas rescisões, o seguro-desemprego, dano moral. Contudo, é necessário um acompanhamento desses trabalhadores por parte da assistência social. Porque se esse trabalhador, após receber esse dinheiro, gastar esse dinheiro com suas necessidades básicas, retornar a uma condição de vulnerabilidade, ele provavelmente será vítima fácil de uma nova proposta fraudulenta de trabalho e provavelmente vítima novamente de trabalho em condições análogas à escravidão. Então, é necessário, e aqui a necessidade de um aprimoramento de uma política pública de atendimento e de assistência às vítimas de trabalho escravo, para que eles possam, de fato, ter suas vulnerabilidades tratadas. O Ministério Público do Trabalho, a esse respeito, nós temos um projeto estratégico chamado Capacitação da Rede de Atendimento, que nós vamos justamente a esses órgãos da assistência social, capacitamos para que eles possam atuar no atendimento dessas vítimas de trabalho escravo e depois requisitamos, exigimos, com as prerrogativas que foram conferidas em lei ao Ministério Público do Trabalho, exigimos que eles atendam, que eles de fato prestem assistência social às vítimas de trabalho escravo. E por que que nós estamos fazendo isso? Porque quando nós olhamos os dados, nós percebemos que naqueles municípios, naquelas unidades da federação onde a menor quantidade de pessoas inseridas no cadastro único, no CAD único, que é a porta de acesso à assistência social, vou repetir, a menor quantidade de pessoas inseridas nos programas de assistência social, no CAD único, a quantidade de resgates é maior. Nos municípios em que a maior quantidade de pessoas no CAD único, a quantidade de resgates é menor. Então, quando a pessoa, e isso nós podemos constatar por dados reais, quando a pessoa, quando o cidadão e a cidadã brasileira tem suas vulnerabilidades tratadas, tem sua inserção em programas sociais, assistenciais, de renda mínima, ele deixa de ser ou tem a sua vulnerabilidade reduzida, reduzindo as possibilidades também de ser vítima de trabalho em condições análogas à escravidão.
Luciano, a gente conversava antes de gravar, você falava da sua atuação pelo Brasil, você tem como estado de origem o Maranhão, mas agora está nessa coordenação de combate ao trabalho escravo, que tem uma atuação nacional. Você tem, nessas suas andanças aí pelo Brasil e com um trabalho também bem experimentado, bem vivido ocorrido na região Nordeste, especialmente no Maranhão. Existe alguma diferença em relação ao tipo de exploração desse trabalho, se a gente for comparar estados, se a gente for comparar regiões? Eu imagino que no Nordeste esse trabalho seja um pouco mais ruralizado, na parte do Sudeste talvez um pouco mais industrializado. Existem diferenças do perfil do explorador e do perfil do trabalhador explorado? Enfim, e também levando em conta as vulnerabilidades de cada um?
O Brasil é um país com dimensões continentais e o perfil de trabalho escravo, ele vai depender da atividade econômica preponderante na região. Então, no Nordeste, no Norte, nós temos muitos resgates relacionados à pecuária, corte de madeira, produção de carvão. Numa parte litorânea do Nordeste, indo do Piauí até o Rio Grande do Norte, nós temos a atividade de extração da palha da carnaúba, que é uma commodity aqui, um extrativismo que gera uma commodity, que é o pó da carnaúba, que é exportado e produz inúmeros produtos como cosméticos, produtos para a indústria automobilística. Então temos essa atividade nessa faixa litorânea, na qual há muitos resgates de trabalhadores. Já na região de São Paulo, Minas Gerais, temos, por um lado, resgate em áreas urbanas, é o aumento de resgate em áreas urbanas, construção civil, indústria da confecção por meio de costurarias e oficinas espalhadas, pequenas oficinas espalhadas aí numa ampla rede de terceirizações, de subcontratações. Mas também temos nesses estados, né, uma preponderância de lavouras de café, cana-de-açúcar. Temos em Santa Catarina o cultivo da maçã, da cebola. No Rio Grande do Sul também temos lá até um caso recente e emblemático das vinícolas, né, a colheita das uvas, o cultivo e colheita das uvas. Então o Brasil é um país de dimensões continentais que, apesar de existirem áreas mais industrializadas que outras, todos temos também, né, em todos os locais temos atividades agrícolas e atividades também urbanas, com a preponderância, claro, lá no Sudeste, de os resgates urbanos, mas para o sul do país, atividades como construção civil e confecções. Sobre o perfil do trabalhador, isso é algo curioso. Quando você verifica a naturalidade, a origem daqueles trabalhadores resgatados na maior parte dos locais do país, então o caso das vinícolas, trabalhadores baianos, em Minas Gerais, nos cafezais, uma quantidade expressiva de trabalhadores maranhenses, em Goiás, resgate recente, uma quantidade considerável de trabalhadores piauienses. Então nós percebemos, na verdade, um fluxo migratório interno de trabalhadores nordestinos migrando dos seus estados de origem por falta de oportunidade, por falta de emprego, falta de renda e indo para esses estados maiores, mais desenvolvidos, e nesse caso acabando sendo vítimas de trabalho em condições análogas à escravidão.
Bom, nós conversamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço com o Luciano Aragão Santos, procurador do trabalho e coordenador de combate ao trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas do Ministério Público do Trabalho, MPT. Luciano, muito obrigada por esse bate-papo, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, o MPT está à disposição para dialogar com a sociedade e para auxiliar, né, atuar em prol das vítimas de trabalho escravo.
Procurador, obrigado mais uma vez, até uma próxima.
Tchau, tchau.
E eu convido você, além de nos acompanhar nas principais plataformas de streaming de áudio e no seu tocador favorito de podcast, você nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos nas principais redes, né, Thay?
É isso, além de nos ouvir, você pode também nos ver lá nas redes sociais, no Instagram, @jabuticaba_sc, e no Twitter, o @jabuticaba_sc.
Bom, a gente está lá então nas redes sociais, nos principais tocadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e muito mais, e também no site da Sputnik Brasil, todos os nossos episódios para você conferir por lá, além desse, todos os que nós já colocamos no ar. Thay, especialistas afirmam que o crescimento da pobreza, o avanço da terceirização e o baixo índice de punição criminal dos envolvidos são alguns dos fatores que contribuem para o avanço do crime no avanço da exploração do trabalho escravo no geral aqui no Brasil.
Brasil que voltou ao mapa da fome da ONU em 2018 e desde então a situação piorou, a situação aí envolvendo o trabalho análogo à escravidão. Um relatório de julho desse ano da Organização das Nações Unidas mostra que 21 milhões e 100 mil brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar grave em 2022, o que corresponde a quase 10% da população.
Para debater como esses dois problemas caminham juntos, a gente vai bater um papo com o nosso segundo convidado de hoje.
Para onde vamos?
Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Daniel?
Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês, é realmente um prazer.
Prazer todo nosso. Antes da gente entrar no assunto Ação da Cidadania, porque eu vou aproveitar a sua presença aqui, obviamente, para falar do trabalho feito por vocês lá, mas antes disso, vou pedir para você comentar um pouco com a gente sobre a situação do trabalho análogo à escravidão. Você que tem trabalho publicado a respeito sobre esse tema. Queria que você desse um panorama pra gente, dizendo a tua percepção da situação do Brasil, quadro atual, em relação a esse problema.
Eu produzi um documentário que foi lançado recentemente, né, chamado Vidas Descartáveis, que é exatamente sobre a questão do trabalho análogo à escravidão, que talvez seja uma das situações mais degradantes que a gente tenha nesse país e que é um problema, como a gente sabe, histórico. Desde os milhões de pessoas que vieram para cá, para o Brasil, como escravos, né? E a gente teve aqui no Rio de Janeiro mais de 1 milhão de pessoas entrando pelo Cais do Pô, até o que a gente vê acontecer atualmente, né? E não é só no Brasil, né? É importante dizer que isso está no mundo, mas no Brasil a gente chegou já, desde que a gente pegar de 1995, quando isso começou a ser medido, até 2022, a gente está falando de 60 mil pessoas que foram resgatadas, que estavam em situação de trabalho análogo à escravidão. Então, isso quer dizer que essas pessoas foram resgatadas. O número certo de pessoas que ainda estão e que a gente não consegue saber, e que, enfim, é obviamente um número muito maior. A gente tem uma incidência no norte do país, mais especificamente na Amazônia, os municípios que têm mais trabalho análogo à escravidão. E o que eu acho que é absolutamente brutal é que a gente antes falava e se pensava muito que estava ligado, né, à questão no interior, ou seja, nas fazendas, nessas grandes propriedades que historicamente sempre tiveram, né, essa situação, porque é de difícil acesso, ninguém consegue fugir, ninguém consegue sair. A pessoa, quando está dentro, né, de uma dessas fazendas, como a gente coloca no documentário, é muito difícil você identificar, a não ser que tenha realmente aquele grupo tático do Ministério Público do Trabalho, que chega lá, né, entra sem avisar e aí descobre. Mas, para além disso, teve um aumento muito grande, a gente tem visto, do trabalho análogo à escravidão urbano, ou seja, que acontece, na maioria das vezes, nas grandes confecções dessas magazines gigantes que a gente, né, vê em todos os shoppings, em todos os lugares, e que muitas vezes são pessoas, famílias, trazidas de outros países, né? E é sempre assim que começa, né, com esse aliciamento, seja para o campo, seja para a cidade, e quando você vê a pessoa está numa situação absolutamente sem saída, a não ser que seja descoberta, a não ser que tenha uma política pública, como a gente acho que voltou a ter, né, nesse governo, para combater isso. E ainda tem, eu coloco como a terceira categoria, que a gente está vendo no jornal quase todo dia, né, onde é quase uma situação domiciliar, ou seja, você tem pessoas que têm dentro de casa, né, dentro de casa, às vezes começou como criança, mas pessoas que trabalham sem receber nada, numa situação também degradante, às vezes trabalham por décadas, ou seja, a vida dessa pessoa se desperdiçou numa situação onde o patrão ou a patroa ou a pessoa, né, a dona da casa, daquela residência, mantém essas pessoas numa situação análoga à escravidão. Então, é absolutamente revoltante ver como isso não só ainda existe, como está muitas vezes sem nenhum tipo de punidade, né? Então, a impunidade, inclusive, é um dos fatores que faz com que a gente tenha tantos casos como a gente vê. E é um ciclo, né? E aí eu finalizo, é um ciclo que começa exatamente com a grande desigualdade social do país, ou seja, a pessoa não tem emprego, não tem nenhum tipo de renda, tem uma família, se sente, né, naquele desespero de fazer alguma coisa, é exatamente esse o público-alvo do aliciador, seja lá fora, seja aqui dentro do Brasil, que chega e promete mundos e fundos. Ah, eu vou te dar um emprego, vou te dar carteira assinada, você vai poder mandar dinheiro para sua família, e aí as pessoas embarcam, seja num avião para o Brasil, num ônibus pago, mas que depois que chega aqui, né, o passaporte é confiscado e passa a trabalhar, muitas vezes com os filhos, etc., numa situação absolutamente degradante, ou chegam numa fazenda e lá são, inclusive, ameaçados de morte. Então, o perfil dessas pessoas, a grande maioria é de homens, entre 18 e 44 anos, 30% são analfabetos, né? Mas a raiz de tudo, eu acho que é isso que importa, porque isso tem uma ligação direta com a questão da fome e da miséria, é que são pessoas que estão absolutamente desesperadas e, por isso, né, acabam sendo aliciadas com muita facilidade. Muitas, inclusive, quando são resgatadas, não têm outras opções de renda e acabam voltando para a mesma situação. Então, infelizmente, a gente tem isso no Brasil de uma forma muito consistente ainda. E eu acho que realmente só o fortalecimento das políticas públicas, né, e dessas ações táticas, desses grupos que vão, recebem uma denúncia e vão lá e resgatam, mas além de resgatar, depois tem que dar as condições para que as pessoas não voltem àquela situação. Não adianta tirar da fazenda e jogar largada na sociedade. Não adianta tirar de uma confecção uma pessoa, uma família boliviana, peruana, e simplesmente não dar condições para ela tornar uma cidadã. Se não der cidadania, a pessoa volta àquela mesma situação.
Agora, Daniel, você pontuou aí a questão dos centros urbanos e empresas de confecção. Essa situação seria o que caracteriza, por exemplo, o que é chamado de trabalho escravo contemporâneo?
Na verdade, assim, o trabalho escravo contemporâneo é o trabalho escravo que está acontecendo nesses dias de hoje, porque normalmente a gente pensaria, não, isso daí a gente estudou nos livros de história, isso daí aconteceu há 200, 300 anos atrás, isso foi quando os negros e as negras eram retirados à força da África, eram levados, né, para a Europa, para as Américas, etc. Contemporâneo, na verdade, é porque está acontecendo enquanto a gente fala. E aí você tem o trabalho escravo contemporâneo urbano e você tem o rural e você tem esse que, enfim, não sei se existe essa categoria, mas que a gente vê nos jornais dessa situação familiar dentro de uma residência, né? E eu acho que um dos grandes males que a gente teve no governo passado, não só foi porque, e aí eu faço um paralelo com a questão da fome, não só porque ele desmontou as políticas públicas, né, de combate ao trabalho escravo, como ele, o governo dele, foi contra a gente divulgar, que é uma das formas, né, da sociedade civil ter algum poder sobre isso, divulgar a lista, porque tem uma lista do Ministério Público do Trabalho que fala claramente, empresa tal, confecção tal, e essa lista, né, em muitos países são usados exatamente para dizer, não, então eu não vou comprar roupa, não vou comprar nenhum produto dessa empresa, porque essa empresa está nessa lista, né? E nos últimos, né, no governo Bolsonaro, não só teve um desmonte, né, do combate ao trabalho escravo, como teve uma tentativa de não divulgar essa lista. Então, chegou-se a esse absurdo. E aí, assim como a fome, né, o desmonte das políticas públicas não só aumentou o número de casos, né, de trabalho análogo à escravidão, como também, né, e aí trazendo para a questão da fome, aumentou a miséria e hoje a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome nesse país que é um dos celeiros do mundo, né?
Daniel, eu não sei se é coincidência o fato de você ser um pesquisador do trabalho escravo no Brasil, com o lançamento aí do documento, né, do Vidas Descartáveis, e o fato de o Centro Cultural da Cidadania ficar bem ali na boca do Cais do Valongo. Enfim, talvez seja coincidência ou não, mas acho que pode ter alguma ligação. Mas a minha pergunta é a seguinte: depois de você traçar todo esse panorama relativo à escravidão atual no Brasil, à escravidão contemporânea, ao trabalho escravo, né? Porque escravidão não existe mais como um regime de trabalho, mas é como atividades, de certa forma, pontuais, embora muito presentes aí, conforme a ação do Ministério Público do Trabalho. A gente tem dados aqui, até o último dia 3 de outubro, 2.592 vítimas de trabalho análogo à escravidão libertadas. É um recorde para o período nos últimos 10 anos, aí, segundo o Ministério do Trabalho. Enfim, são dados recentes. A lista suja de empregadores envolvidos teve a maior atualização na história, com 204 nomes adicionados, e esses números, pelo que a gente está entendendo, não diminuem, apesar de toda a luta dos atores envolvidos nesse sentido, né? Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais do trabalho. A que você atribui esse crescimento? A gente teve um momento de pandemia, a gente tem um empobrecimento de classes médias, a gente tem uma série de fatores. A que você atribui esse número crescente a essa altura do campeonato, em pleno ano de 2023?
Olha, eu acho que é um pouco de tudo, e como eu falei, o Brasil tinha um programa de combate ao trabalho análogo à escravidão que era referência. É preciso dizer isso. Da mesma forma que o Brasil tinha um programa de combate à fome, que tirou o Brasil do mapa da fome da ONU, e tinha um programa de combate à AIDS, que foi referência do mundo, o Brasil tinha um programa de combate ao trabalho análogo à escravidão que era referência. E ele, como eu falei, ele começou a ser desmontado já no governo Temer e foi profundamente desmontado no governo Bolsonaro. Isso é um processo que foi exatamente, e não é surpresa que sejam também análogos, né, para usar essa palavra que a gente está usando muito, com a questão do combate à fome. A fome começou a ser desmontada, essa política que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014, em 2017 ela começa a ser desmontada, em 2018 ela se aprofunda, né, com o governo Bolsonaro, em 2020 vem a pandemia, que obviamente piora a situação de todo mundo, aumenta a miséria. A gente tem 125 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. E quando você tem esse número de pessoas precisando, e quando eu estou falando que são pessoas que estão precisando comer, é porque todo o resto lhe foi retirado. Então são pessoas que não têm o básico do básico, né, garantido pela Constituição, que é exatamente a comida. Essas pessoas, se você chega para uma família que está numa situação dessas e você oferece uma oportunidade, um trabalho, essa pessoa vai, por todos os motivos do mundo, procurar esse trabalho. Ela vai aceitar essa proposta. Então, a verdade é que a desigualdade social, a miséria, a crise, tudo isso que a gente viveu nos últimos anos é um terreno fértil para você conseguir não só aliciar as pessoas, mas também manter, porque muitas vezes, por pior que seja aquela situação, ela ainda acha que, poxa, ela está fazendo alguma coisa. E a gente vê muitos depoimentos, e aí eu queria só deixar claro, tá, gente, que eu não sou um expert nem um pesquisador nisso, não. Eu sou, como eu trabalho com a produção de documentários, a gente obviamente fez uma pesquisa para esse documentário, e esse documentário mostra claramente isso, que não adianta você simplesmente resgatar. Ele não é como se fosse simplesmente uma prisão que tem uma chave na porta e você abre essa porta da prisão. Não, você resgata, mas você tem que dar condições para essa pessoa, e principalmente esses homens jovens, não voltarem. Porque se ele não tiver nenhuma opção, ele vai ser aliciado de novo e ele vai de novo cair nessa armadilha. Então, a miséria, a desigualdade social, né, é realmente o terreno onde isso é plantado, e isso tem simplesmente gerado um aumento do trabalho escravo. É triste dizer isso, mas a verdade é que está aumentando, e a gente está tendo, né, mais casos, exatamente porque isso é diretamente proporcional à miséria e à fome e à condição, né, degradante, não só da pessoa que acaba se submetendo a isso, mas também, e aí tem que se falar, do modelo capitalista que a gente tem, que quer produzir o máximo pagando o mínimo. Em cima dessa lógica, é muito fácil você simplesmente, inclusive, relativizar o fato das pessoas não terem boas condições de trabalho, não terem uma boa comida, não terem segurança. Porque é isso, o capital, ele quer, né, que o custo que ele tenha na produção daquele produto seja o menor possível, independente da condição humana, da dignidade humana das pessoas que produzem. Então, se o lucro é o objetivo final, na visão deles, vale tudo para você, enfim, degradar e humilhar e sujeitar as pessoas a serem tratadas como animais.
A gente está conversando com Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania, organização não governamental tradicional, na atuação junto do terceiro setor, junto a comunidades carentes e também dedicada aí ao estudo do trabalho análogo à escravidão, e o próprio Daniel à frente da produção desse documentário Vidas Descartáveis. Daniel, a gente trouxe esses números há pouco, né, do Ministério do Trabalho, com o crescimento do número de vítimas de trabalho análogo à escravidão libertas no Brasil. Será que a gente não pode atribuir esse crescimento a uma mudança, por exemplo, de postura na fiscalização? Porque no período anterior, na gestão anterior, no governo anterior, o governo Bolsonaro, você bem destacou até, dissecou algumas questões referentes ao desmonte de ações inclusivas, de todo um trabalho social que havia sido feito, da retirada do Brasil do mapa da fome. Você não acha que a fiscalização durante esses últimos 4 anos teria sido um pouco mais complacente ou mesmo limitada, e agora com a retomada de um novo governo que tem de certa forma uma preocupação com esse tipo de regime de trabalho, isso acabe ocorrendo um salto para que, enfim, esses casos apareçam de uma vez por todas? A mesma coisa em relação à questão ambiental. Enfim, durante o governo Bolsonaro a gente teve o liberou geral, passar o carro em cima das árvores, derruba tudo de uma vez, mas não havia fiscalização para anotar, para contabilizar o tamanho dos prejuízos. E agora, com uma mudança de postura, a gente vê esse número disparando, crescendo, porque a fiscalização é mais ou menos por aí?
Não, é exatamente por aí. Obviamente que o que, que acontece? Quando é recebida uma denúncia contra uma fazenda, sei lá, pode ser no Mato Grosso, pode ser no Pará, pode ser onde for. Essa denúncia, quando ela vem e ela é localizada na polícia, seja em qualquer autoridade daquele município, no interior principalmente, é preciso entender que esse fazendeiro local ou a empresa local que está contratando, né, e está cometendo esse crime, ele tem poder, ele tem ascendência sobre não apenas a política, mas também a política de segurança, sobre, né, os policiais, sobre o juiz, sobre o desembargador, etc. Então, muitas vezes, uma denúncia, uma ação local contra o trabalho escravo, ela não dá em nada, porque existe uma força política que chega lá e diz, ó, abafa isso daí, ó, não toca isso adiante. Por isso que tem que ser o Ministério Público Federal, porque aí quando entra o Ministério Público Federal, você trabalha em outra instância. E aí é preciso, concordando claramente com o que você está falando, que na gestão passada, no governo passado, houve um desmonte e uma política deliberada de não combater o trabalho escravo, exatamente por eles não entenderem. Entender eles entendem, mas é porque é uma filosofia que coloca, obviamente, as empresas e, como eu falei, o lucro acima da pessoa humana. O direito humano, a dignidade humana, no governo passado, simplesmente não tinha nenhuma consideração. Então, o que a gente viu foi desmonte das políticas públicas, desmonte e diminuição desses grupos táticos que vão fazer as operações, que dão essas batidas nas fazendas e nos centros urbanos, nessas confecções e nessas produções que muitas vezes são clandestinas. E com isso, obviamente, você tem a impunidade. Então, se você tem, por um lado, a força pública, o poder público, sem condições de equipamento, de pessoal para combater, e por outro lado você não tem a punição dos poucos que são efetivamente flagrados, obviamente que não tem como diminuir. Então a gente tem uma situação que agora, nesse governo, a questão do combate ao trabalho análogo à escravidão é obviamente uma prioridade, não poderia deixar de ser. Só que você teve todo um programa e uma estrutura que foi desmontado e que está sendo reestruturado. Da mesma forma que você teve uma diminuição grande no desmatamento, né, na Amazônia, porque exatamente você tem agora todas as instâncias trabalhando para isso, na questão do trabalho escravo, a gente vai ter um salto no combate e principalmente dar visibilidade, que isso parece que é um problema do passado ou parece que é um problema pequeno, mas esses números que a gente falou, esses 2.500 que você falou agora, os 60 mil, é importante dizer que isso é a ponta do iceberg, né? Isso são os casos, pessoas que foram resgatadas, pessoas que foram descobertas. Imagina no tamanho desse país, né, em cidades como São Paulo, onde você tem muitas dessas confecções, ou no interior desse país, com milhares e milhares de hectares, quantas pessoas ainda estão nessa situação?
Para Daniel, nós falamos, né, que essa questão do trabalho análogo à escravidão caminha junto com outro problema, que é a questão da desigualdade, a fome, a miséria. E a Ação da Cidadania atua de forma efetiva, né, nessa questão do combate, principalmente à fome. Eu queria que você falasse um pouco da importância do trabalho da Ação da Cidadania. Agora, recentemente vocês lançaram a campanha Natal Sem Fome, né?
Sim, sim. A gente lançou agora, no dia 15, a campanha do Natal Sem Fome, que é uma campanha que a gente sempre lança no dia mais perto do Dia Mundial da Luta, do Dia Mundial da Alimentação, que é 16 de outubro, e a gente vai arrecadar o maior número possível de cestas básicas. A nossa meta é arrecadar 2 mil toneladas em todo o país. É uma campanha que a gente faz desde 1993. Esse ano, a Ação da Cidadania fez 30 anos. A gente, inclusive, lançou o livro sobre os 30 anos. E a gente vai ter, né, eu acho que juntamente com o Natal Sem Fome esse ano, a série sobre o Betinho, que vai ser lançada pela Globoplay. São 8 episódios para exatamente quem não conheceu, quem hoje tem, sei lá, 30 e poucos anos, não conviveu e não sabe nem quem foi, né, o Betinho. Então, a gente tem aí uma convergência da campanha do Natal Sem Fome, que a gente vai entregar as cestas no dia 20 de dezembro, com a série, com os 30 anos e, de novo, chamando atenção para o problema da fome, chamando atenção para o problema histórico da miséria nesse país, que a gente, inclusive, como eu falei antes, já sabe como resolver, porque a gente já resolveu. Quando a gente teve, né, no governo Lula e Dilma, primeiro e segundo governo Lula e no governo da Dilma, foi o momento em que as políticas públicas contra a fome foram mais fortemente implementadas, e isso tirou o Brasil do mapa da fome da ONU em 2014. O Brasil foi um exemplo para o mundo, mostrou que é possível, apesar de um flagelo secular como esse aqui no Brasil, a gente conseguiu, através dessas políticas públicas, sair do mapa da fome, e isso foi totalmente destruído no governo passado, começando também no governo Temer e o desmonte das políticas públicas, a negação da fome, a total insensibilidade criminosa contra essa tragédia humanitária que aconteceu nesse país por conta da fome. E a gente, enquanto Ação da Cidadania, enquanto entidade, né, que combate a fome há 30 anos, a gente denuncia, né, faz essa campanha que a gente sabe que é emergencial, é uma campanha cujo alimento tem esse simbolismo de, pelo menos no Natal, as pessoas terem o que comer, mas, de novo, sabendo que são só as políticas públicas que vão resolver o problema da fome desse país. Então, a gente espera, né, e eu acho que já estamos tendo muitas melhoras em relação a isso, mas a gente espera que o quanto antes a gente consiga sair de novo e pela última vez do mapa da fome.
Para a gente encerrar aqui, e desde já agradecendo a tua participação e, enfim, compartilhar com a gente o teu ponto de vista, a tua visão de mundo e a tua experiência nesse trabalho, você falou do que a Ação da Cidadania tem feito, do que sempre faz, né? Tem o Natal Sem Fome, que é uma campanha muito notável, muito conhecida, muito importante, que é um trabalho que a gente talvez até de alguma forma chame, pode ser até injusto, né, de paliativo, porque ninguém gostaria de passar a vida toda fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas porque elas necessitam, né? O mundo ideal, o nosso sonho é que as pessoas não precisem mais da solidariedade dos outros, né, da população para cuidar, enfim, para evitar, para dar um pouco de dignidade para essa população. Voltando para a questão do trabalho escravo, a reinserção, como a Ação da Cidadania, como o terceiro setor em geral e as políticas públicas trabalham nesse sentido? Existe todo esse trabalho da prevenção, o trabalho da repressão com a fiscalização. Como se dá essa terceira parte, que é a reinserção, que é fundamental para que não haja essa necessidade de socorrer a população necessitada nessa situação de emergência, especialmente quem vem dessa situação de trabalho escravo?
Olha, o governo tem trabalhado principalmente com os imigrantes, né? Ou seja, as pessoas, as famílias que são resgatadas vindo de outros países, que têm os passaportes confiscados, que têm, né, uma situação muito precária. Então, o governo tem trabalhado no sentido de dar os direitos de qualquer brasileiro, criar oportunidades de trabalho, dar documentação, ou seja, tentar essa reinserção como se eles fossem o que de fato são, quase que refugiados, imigrantes. A Ação da Cidadania, e aí é importante a gente também colocar isso claramente, a Ação da Cidadania trabalha com o combate à fome em diversas ações, né, seja através da cozinha solidária, seja através da horta, seja através da capacitação das pessoas, seja através de dar o alimento, e que é isso que você falou, o que a gente mais quer é não precisar dar mais comida. A última coisa que eu quero é que a gente continue, enquanto sociedade civil, precisando dar alimentos para as pessoas. As pessoas precisam ter as oportunidades para estudar, né, para trabalhar, para ter seu emprego, comprar sua própria comida, viver. Esse é o nosso objetivo. O que a gente faz é porque, nesse momento, enquanto a gente está conversando, a gente tem 33 milhões de pessoas que não têm o que comer e que não podem ficar esperando essas mudanças estruturais e essas políticas públicas que vão, né, realmente transformar a vida das pessoas. Então, a gente entende que tem um trabalho estrutural que o governo tem que fazer e tem um trabalho emergencial que a gente está fazendo, que a gente gostaria realmente de não precisar fazer mais. Quando a gente fez 30 anos, a pergunta que eu fiz é como devem ser celebrados, comemorados os 30 anos de uma entidade que não precisaria ter existido. E a verdade é isso, há 30 anos que a gente está aqui fazendo a mesma coisa, porque a gente não consegue, né, ter uma estrutura, seja na educação, seja na geração de emprego, seja em qualquer área, na saúde desse país, para que as pessoas possam não depender, não só da comida que a gente dá, mas que milhares de outras entidades dão. Então, assim, a Ação da Cidadania trabalha pela cidadania plena. E aí a gente quer tratar também das outras fomes. Tem a fome de comida, mas a Ação da Cidadania tem projetos culturais. A gente tem trabalhos de capacitação, de formação. E é isso, dar a oportunidade através de formação, de capacitação, você está criando, né, uma alternativa para quem sai numa situação de trabalho análogo à escravidão ou que está começando a sua vida para ter alguma função. Então, só para deixar claro que a Ação da Cidadania não tem ela um projeto de inserção ou reinserção na sociedade de pessoas que são resgatadas do trabalho análogo à escravidão. O que a gente tem são realmente vários projetos onde as pessoas podem se capacitar em diversas áreas. Não tem uma relação direta com o Ministério Público do Trabalho ou com essa área do trabalho escravo. E, de novo, eu trabalho com documentário e trabalho na Ação da Cidadania. E, obviamente, que tem muitas interseções e muitas ligações.
Tá certo, nós conversamos com Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania. Daniel, muito obrigada por nos atender. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês e é sempre bom ter a parceria da imprensa. Sem a imprensa, a gente não seria o que a gente é.
Nós aqui agradecemos, Daniel. Um abraço, parabéns pelo trabalho.
Abraço, obrigado.
Como disse o Daniel, realmente, né, a questão da pobreza, a questão da insegurança alimentar, da fome, caminhando junto aí com esse crime que é o trabalho análogo à escravidão. Importante a gente debater aqui soluções para combater e, quem sabe, diminuir essa estatística. E quem sabe a gente volte a falar aqui no Jabuticaba Sem Caroço, mas falando de uma diminuição e não do crescimento do trabalho análogo à escravidão.
Ou do Brasil livre, de fato, da escravidão, né? Enfim, coisa que a gente imaginava em 1888, pelo menos no papel, né? No papel tá lá Brasil livre da escravidão, mas na prática não é bem assim. Bom, Jabuticaba Sem Caroço ficando por aqui, né, Thay?
E isso, amanhã tem mais, vamos falar sobre o rompimento da barragem da mineradora Samarco na zona rural de Mariana, em Minas Gerais, que neste mês completou 8 anos.
A gente vai falar sobre esse problema, que é o problema das barragens. Não teve só Mariana, né? Teve também
Brumadinho,
uma série de outras barragens pelo Brasil em situação crítica. Vamos conversar sobre esse assunto no programa de amanhã e eu convido você, além de nos acompanhar nas principais plataformas de streaming de áudio e no seu tocador favorito de podcast, você nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos nas principais redes, né, Thay?
É isso, além de nos ouvir, você pode também nos ver lá nas redes sociais, no Instagram, @jabuticaba_sc e no Twitter, @jabuticaba_sc.
No Twitter não, no X, né? Ah, vai ser sempre
Twitter mesmo, né?
Vai
lá
ser,
no Twitter. Aproveita e interaja conosco também, fique à vontade.
Isso. Bom, a gente tá lá então nas redes sociais, nos principais tocadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e muito mais. E também no site da Sputnik Brasil, todos os nossos episódios para você conferir por lá, além desse, todos os que nós já colocamos no ar. É isso, tá? Amanhã tem mais.
Até mais, Maurício. Tchau, tchau. Até amanhã.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.